Há 40 anos, por apenas 22 votos, milhões de brasileiros adiaram o sonho de eleger o presidente da República. Até que a emenda Dante de Oliveira fosse rejeitada, o país se mobilizou como nunca. De norte a sul, milhares de pessoas foram às ruas, exigindo eleições livres, como você vai acompanhar a partir de agora, na reportagem especial Roteiro da Liberdade, os 40 anos das Diretas Já, uma produção da Rádio Senado.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão.
A cada metro que o ônibus avançava rumo ao centro do Rio, o som ia ficando mais alto. Nos pouco mais de 30 minutos que separam Ipanema e Avenida Presidente Vargas, sobrava alvoroço naquele grupo de estudantes do primeiro período de jornalismo. Finalmente, seria possível participar da mobilização que, desde o ano anterior, vinha unindo milhares de pessoas de norte a sul do Brasil. Assim que Adriana desceu do ônibus, na tarde daquele 10 de abril de 1984, já deu para perceber que não seria fácil arranjar um lugar perto do palco naquele mundo de gente.
É, porque estava um grande alvoroço na faculdade, assim, né? Todo mundo muito empolgado. A gente vinha de uma época que não era muito comum ter esse tipo de atividade, né? Uma coisa super, muito emocionante. As pessoas, né, estavam na rua, estavam cantando. Tinha aquela coisa que o pessoal cantava a música do Milton Nascimento.
Quero falar de uma coisa.
E para mim era uma coisa muito nova, porque eu vinha de uma família, inclusive, muito conservadora, assim, né? E onde não tinha muito espaço para esse debate político e para questionamentos, né? Então eu não estava acostumada muito àquela abordagem. Não tinha muito nem noção do que significava naquele momento, né, o tamanho daquela luta pelas diretas ali.
Já abordaram seus momentos.
O comício da Candelária foi o primeiro grande ato das diretas. Com faixas e cartazes, 1 milhão de pessoas se uniu para pedir a volta da democracia. O advogado Sobral Pinto foi um dos mais aplaudidos ao lembrar o primeiro parágrafo da Constituição.
O preceito do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido.
A emoção marcou cada um dos discursos, sempre seguidos por aplausos, gritos de guerra e palavras de ordem a favor da democracia.
Presidente do Brasil, 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil.
Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição.
Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Lula, Tancredo Neves, Franco Montoro e uma infinidade de políticos dividiram o palanque com músicos e artistas. De Erasmo Carlos e Chico Buarque a Moraes Moreira, Milton Nascimento, Fafá de Belém, passando por Lucélia Santos, Xuxa, Cristiane Torlone, entre tantos outros. Ulisses, que ficou conhecido como Senhor Diretas, era a presença certa. O discurso dele, um dos mais esperados.
O homem pode ser vencido. Uma instituição, uma empresa podem ser vencidos. Um partido pode ser vencido, mas numa nação, jamais o povo poderá ser vencido.
Osmar Santos, o locutor das diretas, lembrou que o momento era de reconstrução do Brasil.
Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país, nesse tremular festivo.
O embrião daquele movimento tinha se formado lá em 1983, quando um deputado recém-chegado de Mato Grosso apresentou a emenda constitucional que tornava novamente diretas as eleições para presidente da República, depois de mais de 20 anos que a população brasileira tinha ido às urnas, em 1961. Dante de Oliveira, então no PMDB, começou a colher as assinaturas para a proposta antes mesmo de tomar posse na Câmara dos Deputados.
Eu comecei a colher as assinaturas de deputado federal e senador. Eu queria ser o primeiro a apresentar quando abrisse o Congresso. Por quê? Porque eu sabia que ia ser discutido em seguida a sucessão do Figueiredo. E um projeto desse tipo ia ter uma certa importância. Nunca eu sonhei que aquele projeto poderia se transformar no que se transformou e que o movimento das diretas poderia tomar a dimensão que tomou também.
Antes da Candelária, o comício que tinha reunido o maior público foi o da Praça da Sé, em São Paulo. No dia do aniversário da maior capital da América Latina, em 25 de janeiro, a forte chuva não impediu que milhares de pessoas gritassem inúmeras vezes pedindo eleições diretas. Quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde, o locutor das diretas, Osmar Santos, chamou o cantor Moraes Moreira. Abraçado ao violão, ele convidou o povo a prestar atenção na letra da canção que iria cantar, composta especialmente para a campanha. A música de Moraes Moreira, escrita em parceria com o poeta Paulo Leminski, foi um ponto alto da efervescência política e cultural vivida naqueles meses, como explica o escritor Oscar Pilagallo, que lançou recentemente o livro Girassol que nos Tinge, uma história das diretas já, e que participou também do comício na Praça da Sé.
Ela foi apresentada pela primeira vez aqui em São Paulo, nesse dia do comício da Sé, né, em 25 de janeiro. E é uma música chiclete, assim, aquela música que gruda, né? É uma contribuição, né, que eles deram para a campanha. Essa nem foi assim, das que tiveram maior destaque, né, porque estava competindo com várias músicas, não só uma, né, o Coração de Estudante, o Menestrel das Alagoas. Né? Então, por exemplo, cito essa do Moraes Moreira como um exemplo da amplitude assim, das colaborações. Né?
Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha esperança e transforma sal em mel?
Menestrel das Alagoas havia sido gravada no ano anterior, ainda em 1983. A música, cantada por Fafá de Belém, era uma homenagem ao ex-senador Teotônio Vilela, precursor da luta pela redemocratização do Brasil.
Quando eu vi a música, eu liguei para o Fernando e falei, Fernando, essa música tem uma força gigantesca, política. E ele disse, é para Teotônio Vilela. E aí Teotônio foi, quando eu levei a música para a gravação, Teotônio veio, colocou a voz, foi lindo.
Esta música é a melodia do povo. Sinto-me dentro dela, porque venho fazendo de minha vida o roteiro da liberdade.
E disse, vamos caminhar pelas diretas, assim que eu melhorar do meu câncer. Se eu tiver uma trégua, Teotônio morre.
Que tocando na ferida, redescobre o Brasil.
Mas o povo nas ruas, a pressão sobre o Congresso e a vontade de mudança da maioria dos parlamentares não bastaram para que a emenda fosse aprovada. Em 25 de abril de 1984, com 298 votos a favor e 65 contrários, a emenda foi rejeitada na Câmara dos Deputados.
Pessoal, a galeria não pode se manifestar. Não pode se manifestar a galeria. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Seja assim, que seja submetida ao Senado. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração.
Senhor presidente,
está encerrada a sessão.
Senhor presidente.
Somos os boçais.
Faltaram 22 votos para a vitória. A sensação geral de desânimo, indignação e frustração não impediu que a mobilização continuasse até que todos pudessem ir às urnas escolher o presidente do Brasil.
Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos?
O dia 25 de abril de 1984 era para ser um momento de festa, mas ficou marcado na história como de decepção. O Brasil, que dormiu frustrado, acordou disposto a terminar com um longo ciclo da ditadura militar. E é esse o tema da segunda e última parte da reportagem especial Roteiro da Liberdade, os 40 anos das Diretas Já, uma produção da Rádio Senado.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos, e pernas verdes, somos uns boçais.
A derrota da emenda Dante de Oliveira por apenas 22 votos fez com que a proposta sequer fosse analisada pelo Senado. O governo militar fez uma forte pressão para esvaziar a votação, inclusive com medidas emergenciais de segurança para afastar a população da esplanada dos ministérios. Entre as ações do general Newton Cruz, tomadas após a autorização do presidente João Figueiredo, estavam a instalação de barreiras policiais nos acessos ao Distrito Federal para impedir a entrada de manifestantes. E no aeroporto da capital, todos os passageiros tiveram que passar por um processo de identificação, incluindo os parlamentares. Ao ser questionado por um repórter sobre o fato de que o Distrito Federal jamais se esqueceria dessas restrições, o general Newton Cruz respondeu irritado.
Não, eu agora, tô pedindo não, chefe, sua minha, minha gente, não tô ligando para isso, ah, o que você quiser.
O Distrito Federal jamais vai esquecer o Estado
Democrático. É o que você diz, talvez não esqueça porque viveu tão bem 60 dias que não vai esquecer mais. O que é que você sofreu? Você?
Não sofreu nada
que tá falando para mim desse jeito, geral, ainda é medida de emergência. Ora, bola!
A estratégia funcionou. Com o Congresso cercado pelas forças militares, 113 deputados nem apareceram para votar. A derrota da emenda Dante de Oliveira foi bastante sentida. Choro e tristeza tomaram conta do plenário da Câmara. Aos 17 anos, a hoje ambientalista Adriana Ramos esperava, como milhões de brasileiros, um resultado diferente.
Ah, eu me lembro da grande decepção que a gente ficou, né? Acho que todo mundo que foi para a rua estava naquela expectativa de que aquele movimento daquele tamanho fosse gerar um resultado positivo, né? Que a gente fosse ser ouvido, né? Então, acho que ali foi também uma aula de saber que não bastava, né, reunir essas forças e tal.
Mas apesar dessa frustração, a mobilização continuou e foi fundamental para acabar de vez com a ditadura militar. O ex-senador e escritor Saturnino Braga lembra que era clara entre os parlamentares essa noção de que a campanha das Diretas Já tinha enfraquecido o governo militar, ao ponto de não haver mais volta.
A gente já contava com essa derrota na medida em que sabíamos, pela votação do Congresso, que não atingiríamos o número necessário à reforma constitucional, os 2/3. E a gente tinha consciência de que a ditadura estava no fim. Era uma questão de alguns episódios a mais, e de fato o episódio seguinte foi a eleição indireta do presidente da República, mas com a vitória do candidato da oposição, que era o Tancredo.
Quero a utopia, quero tudo e mais, quero a felicidade dos olhos de um pai, quero a alegria, muita gente feliz, quero que a justiça reine.
Mas entre a derrota da emenda Dante de Oliveira em 25 de abril de 1984 e a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1985, muita coisa aconteceu. E a participação popular foi decisiva. Em Brasília, uma das reações à derrota foram os famosos buzinaços. Mas de onde veio essa ideia? Um grupo suprapartidário havia previsto um comício gigante na Torre de TV um dia antes da votação da emenda Dante de Oliveira. Mas em razão das medidas de segurança adotadas pelos militares, a manifestação foi cancelada. Os organizadores do comício resolveram, então, convocar os brasilienses para um buzinaço, panelaço e piscar de luzes no dia da votação. Muita gente aderiu ao movimento. e no dia 1 de junho de 1984, Brasília teve o único e último comício pró-diretas depois da derrota da emenda Dante de Oliveira. Na torre de TV estiveram presentes vários políticos, entre eles Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Brizola, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Até o boneco de Teotônio Vilela, símbolo das manifestações, apareceu. Houve ainda as participações de artistas, como Bruna Lombardi, Belchior e Fafá de Belém.
Quem é esse meu poeta que ninguém pode calar? Quem é esse?
O mais importante da campanha das diretas foi acordar um país, acordar o povo para que esse país pertence a ele. E era uma caminhada, como queria Teotônio, de alegria, de felicidade, de participação.
O buzinaço que tomou conta das ruas de Brasília desde a votação da emenda Dante de Oliveira precisava de uma organização. Foi aí que o professor da Universidade de Brasília e maestro Jorge Antunes entrou em cena para criar a Sinfonia das Diretas, apresentada durante o comício de 1º de junho, com a participação de quase 300 automóveis. As eleições pelo Colégio Eleitoral, 7 meses depois, consagraram o candidato da oposição, o civil Tancredo Neves. Mas ele acabou não assumindo a presidência, adoeceu e morreu sem tomar posse.
Quando houver neste país um só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e sem letras, toda prosperidade será falsa.
Vou continuar precisando deste povo para poder à frente do governo do Brasil. Para poder à frente do governo do Brasil. Realizar um governo de justiça, um governo de trabalho e um governo de liberdade.
Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos.
Foi no governo de José Sarney, vice de Tancredo Neves, que as eleições voltaram a ser diretas. Com a Constituição de 1988, houve o retorno da democracia. O ex-deputado Roberto Freire foi um dos candidatos ao Palácio do Planalto em 1989. Ele lembra a importância das diretas já para a redemocratização.
89 é fruto de um processo de superação do regime militar, da ditadura de 64. Na crista de um grande movimento que sacudiu a sociedade brasileira, na derrota da ditadura em 1985, com o colégio eleitoral, que foi precedido talvez das maiores manifestações republicanas no país, que foi a campanha das diretas já. Então, a constituinte que foi convocada em 1986, já era um prenúncio disso.
E em 1989, Fernando Collor de Mello foi eleito presidente com votos da população pela primeira vez depois do regime militar.
Não saberia governar sem a colaboração permanente do Congresso, berço da lei e espelho da opinião, cuja independência é em toda parte penhor da liberdade e evidência da democracia. A transição democrática brasileira teria sido inconcebível sem a vitalidade do Congresso.
Quem é esse peregrino que caminha sem parar?
Fafá de Belém lembra que a democracia brasileira ainda é recente. Foi estabelecida no país após muita luta por parte dos brasileiros. Por isso, precisa ser preservada e protegida contra qualquer ação que possa colocá-la em xeque.
E é como uma criança, ela tropeça, ela pega o caminho errado, você manda ela para cá, ela faz uma coisa que não deve fazer, a gente tem que corrigir com doçura. E essa nossa caminhada democrática é isso. O que não podemos é apoiar nenhum ato contra essa democracia tão difícil e conquistada.
Você acompanhou a reportagem especial Roteiro da Liberdade, os 40 anos das Diretas Já. Redação e apresentação Leila Herédia e Maurício De Santi. Produção Leila Herédia. Locução Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos André Menezes.
São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real, vão sonhar coisas boas que o homem faz e esperar.